dele é o Vitória. Meu companheiro.
Seu companheiro,
meu companheiro. Como ele me chama? Meu amigo pessoal íntimo.
Aí é problema de vocês aí, viu? Aí já passou, aí já andou.
Foi um pouco mais do que companheiro.
Já subiu o patamar aí. Vitória e São Paulo amanhã, PH. E o Vitória, ele tem esse problema de não ter o zagueiro. Ele perdeu o Camutanga, ele já perdeu o Edu. Richelli tá lesionado, Neres tá lesionado, Edenilson tá suspenso. E ele vai quebrar a cabeça, na minha visão. Acho que o maior problema do Vitória amanhã é só o sistema defensivo. Como é que ele vai armar isso aí? O sistema defensivo que eu falo é o lateral direito também, né? Porque o Nathan Mendes não treinou 2 dias nessa semana. E não foi pro jogo quarta-feira. Mas vai pro jogo. Eu sei que ele tá relacionado.
E aí, você assinaria Nathan Mendes?
Nathan Mendes, tá relacionado.
Pronto, porque senão eu poderia assinar aqui Eric na lateral direita.
Não, não. Você vai pegar. Eu vou lhe dizer o que eu disse.
Eric, na minha live aí hoje. Você bota Tásia, Mateuzinho centralizado e Aitor pela direita.
Não, deixa eu dizer o que,
isso
que eu disse.
Isso se Nathan não jogar.
Nathan joga. Tá? Ele não vai botar Jean num jogo desse. Ele poderia até colocar o Kaique Gonçalves. Até para fazer um tripé ali atrás, junto com Luan Cândido, Kaká, para ajudar. Jean ele não botaria de primeira.
Eu acho que Kaique perdeu espaço.
Eu também acho. Já tô vendo bem por aí. Mas eu acho que ele é substituto imediato, pô. Não tem outro. Né? A gente viu ele jogar contra a Chapecoense, porque não tinha Emanuel nem o Baralhas, e ele colocou o jogador. Sim, voltando. Principal problema ali é o setor defensivo. Assim, falando que você disse do Eric, você disse que botaria o Eric ali de ala direita. Eu não faria isso não, porque você vai tirar um dos melhores jogadores do campeonato da sua posição para botar ele como lateral. Acho que o Vitória vai perder força ofensiva, mas o Nathan joga. Vamos lá, Lucas Arcanjo, esse vai ser o provável, tá? Lucas Arcanjo, o Nathan Mendes, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Emanuel Martínez e Mateuzinho, Eric, Tárzia e Renato Kaiser. É mais ou menos por aí?
Já que você disse que o Nathan pode jogar para amanhã, não tem outro time. Não tem outro time para se colocar. Agora sim.
Você botaria o Tárzia ou o Aito?
Cara, Aito desceu drasticamente qualidade. Ele fez um bom primeiro tempo contra a Juazeirense. Eu achei que ele fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo ele deu uma queda vertiginosa, não foi muito bem, mas o que, como o próprio Jair falou, né, reconheceu de que o Aitor não está tão bem, precisa se recuperar. Eu acho que ele mesmo entendeu, né, que ele saiu meio cabisbaixo, meio chateado com o que aconteceu na última quarta-feira.
Mas, a vaia, assim, né, que você tá falando da vaia, que ele saiu vaiado.
Eu acho que ele sentiu ali e viu que o time ele precisa se entregar um pouquinho mais. Agora só fico triste, né, porque eu falei pro rapaz que ligou, mandou mensagem pra cá, que o Fabri não ia jogar e aí vai ter Nathan Mendes. Rapaz, com todo respeito, como é que você vê o Nathan Mendes com o porte que ele tem, né, um corpo daquele, e ser tão frágil na marcação, tão frágil na recomposição, para correr para trás é uma lentidão absurda. Rapaz, é por isso que eu dou aqueles meus surtos nas cabines, velho. É por isso que eu dou aquele meu surto na cabine.
Rapaz, você apegou, Henrique. Tinha época, Henrique, que PH levantava, meu irmão. Ele ia de uma ponta da cabine à outra, soltando várias laelas.
Aí desisto, chegava tem hora no que campo desisto,
rouco. Eu acho que agora que ele tá com o Ítalo, ele tá de boa ali. Eu acho que o Ítalo deu uma segurada mais nele ali.
Você acha?
Não é não? Ítalo fica nervoso também ali, não?
Não, eu tô contagiando o Ítalo. Eu tô contagiando o Ítalo. Eu tô dizendo, rapaz, você tá andando muito com o PH. Até muito andando muito com o PH.
Então tá aí, viu, torcedor? Esse é o provável Vitória, né? O Nathan Mendes, a informação eu já tive desde cedo. Eu fiz questão de consultar e o jogador foi avaliado hoje e ele foi aprovado. Está relacionado aí o Nathan Mendes, acho que vai pro jogo.
Dito isso, prepare o suquinho de maracujá para você se acalmar durante a escala. Ou do Reinaldo falar: Nathan Mendes, se prepare, bote, encha o copo aí de suco de maracujá.
Nathan Mendes
aí, irmão. Se prepare para você passar raiva durante o jogo. Mas eu espero literalmente que Kaiser né, acorde pra vida, tá precisando precisa tomar um baculejo, né, diz assim, Kaiser, pelo amor de Deus, né, se perde aquele gol contra o Juventude, não perde. É, e a gente, cara, tantos atacantes, e hoje a gente tem a nossa esperança de gols em baralhas, né? Que, em baralhas, volante, né? Volante, artilheiro, e o Jair Ventura já tinha cantado essa pedra há um tempinho atrás, falando que no Atlético Paraná, no Atlético Goianiense, ele tinha sido o volante artilheiro. Então, assim, é um time que dá pra atuar bem, praticamente um time que já vem jogando. Agora, precisa acertar o gol, viu? Precisa acertar o gol. Pois é.
Gabriel,
eu vou tomar sua vaga no Baba. Fique esperto.
Grande Gabriel Bacelar, daqui a pouquinho tem Voz Tricolor, viu? Torcedor do Bahia que estiver acompanhando a gente. Daqui a pouco aí tem Voz Tricolor com ele, viu? Gabriel Bacelar. Quem tá mandando um abraço pra você aqui é Michel Corbacho.
Grande Michel Corbacho. Ele abraço, botou
aqui, irmão. Ó, essa dupla é a melhor que cobre o Vitória.
Pois é, o pessoal chamava ele de Barba. O povo tá com saudade lá no canal do PH, tá com saudade do Barba.
É, rapaz, eu já tive uma informação aqui. Eu tava falando do Wagner Leonardo na estante, né? Eu soube da situação também da esposa do Wagner Leonardo, de depois de ter visto aquela nota dos imbatíveis, a esposa falou: epa, não vou mais pra lá não, vamos ficar aqui. E eu soube que ontem, tá aqui, ó, a informação tá aqui, é bom que as fontes chegam agora, tá? Teve reunião virtual pra tratar desse assunto. Então, o negócio pode acontecer aí no meio do ano.
Velho, é o seguinte, ó. Existe um ditado que minha mãe sempre me falou, quando era mais novo, que é assim, caveira que te matou foi a língua. Eu acho que a pior coisa que ele fez na vida foi dar aquele pronunciamento. Se ele quisesse chamar pra ele a torcida do Grêmio, ele é macaco velho, ele sabe das coisas, ele sabe pra onde vai. Velho, não tinha necessidade de falar daquele jeito. Aí eu te falo aqui, no mesmo dia o lateral, o Esteves, Lucas Esteves, também concedeu entrevista coletiva. Você viu que ele, que estava mais queimado,
ficou na dele,
falou da maneira que estava, de que falar,
ficou feliz e tá chegando, vai mostrar empenho.
Pronto, aí Wagner Leonardo foi lá e falou demais. Então precisa pagou pelo erro dele. E o torcedor do Vitória não tá errado não, irmão. Tinha que criticar mesmo. Agora, pelo que temos aí hoje, irmão, Wagner Leonardo chega quando, Fábio? Papelinho, diga que eu vou buscar ele.
Eu mando a passagem de cruzeiro pra ele vir curtindo o visual, né? Aqui pra Salvador. Wagner Leonardo aí, a bola da vez, viu, torcedor? Pro meio do ano, pra agora não pode. Vamos lá, falar em torcedor, venha, torcedor.
Boa noite, equipe rubro-negra, boa noite, equipe Tapuã FM, Antônio da Chapada do Rio Vermelho. Você vê, né, a diferença da diretoria do time do Mirassol para a diretoria do time do Vitória. A diretoria do time do Vitória, incluindo o presidente, é uma diretoria amadora. Já do Mirassol é uma diretoria profissional, só tem cobra criada. Olha, botou Mirassol na Libertadores, pouca existência, menos existência do que o Vitória. O Vitória, não sei quantos anos, nunca foi numa Libertadores, pelo amor de Deus, viu? Eu quero ver como é que vai ser amanhã. Boa noite.
Beleza, valeu. O grande Antônio da Chapada, né? Isso ele falou, é grande Antônio da Chapada, tá aí ligado com a gente. A diretoria do Vitória é diretoria amadora, Fábio?
Rapaz, você me bota no...
Não, tô lhe perguntando só, porque eu o torcedor disse, não. Aí eu tô passando pra não, você.
É assim, o torcedor tá chateado, né? Torcedor tá chateado de tudo que está acontecendo. Cara, eu soube uma hoje... Que...
Solta logo, irmão.
Não, aproveita o momento. Calma. Não tem calma, não. Calma, irmão. Peraí. Calma. A gente tem que ir ter tudo certinho pra depois soltar. Pra depois não ter tititi nem tchá-tchá-tchá, irmão. A gente sabe muito bem
como funciona as coisas. Se for SAF, meu irmão, não segure não. Porque o torcedor tá agoniado.
Fica na sua. Não tô falando que é SAF nem nada. Mas, enfim, eu não acho que é amadora. acho que algumas situações, acho que algumas situações foram colocadas pela diretoria como escolhas erradas, tentou fazer achando que era certo, mas é preciso ter um entendimento, tá, de tudo que está acontecendo com Vitória, que queira ou não queira, nós estamos passando tudo em relação ao que aconteceu com Vitória antes, né? De troca de presidentes, a cada um ano e meio um presidente diferente, a cada descenso de Série A, o de Série B.
Teve, Fábio, um período que teve 5 anos, 5 presidentes.
Velho. Uma dívida absurda. Eu cobro também como eu falei, não é possível que nesse país que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, não existe um jogador de qualidade que custe, sei lá, que não custe 5 milhões, 7 milhões. Ah, Eric custou 7 milhões, irmão. Pô, será que não tem um jogador de qualidade, um zagueiro de qualidade que você possa ali...
Zagueiro é mais barato, 6, 7, 5 milhões você consegue.
Pelo amor de Deus, velho. É isso que eu digo, falta de garimpagem, preguiça de algumas situações, vista grossa para alguns jogadores, tá? Vista grossa para alguns jogadores que poderia estar aqui, que não está. Então tudo isso influencia. Eu acho muito mais atitudes e decisões tomadas erradas do que incompetência. Porque eu falo, queira ou não queira, estamos no terceiro ano de Série A. Se fosse o Fábio, fosse tão incompetente assim, a gente não tinha ficado nenhum ano na Série A. Velho.
Concordo com você.
E eu não estou protegendo o Fábio, não. Eu só estou falando das situações. Porque senão daqui a pouco vai dizer, você é bajulando o Fábio, protegendo o Fábio, você está passando o pano de Fábio. Não tô, e eu nem ganho dinheiro de Fábio, do Vitória, viu? Já surgiu umas historinhas aí.
Nessa eu concordo. Entendeu? De uma coisa que eu nunca chamei Fábio Mota de incompetente. Nunca. Eu já critiquei bastante ele no futebol. Ele sabe disso. A gente até já discutiu no WhatsApp uma vez e tudo mais, mas por conta disso.
Velho, pegue o Vitor, pegue a estrutura do Barradão dos últimos.
Ah, melhorou muito.
5 anos, 4 anos, 3 anos.
Cresceu muito.
Entendeu?
O patrimônio do Vitória tá crescendo
absurdamente. Pois é, agora, Fábio.
O valuation vai valer bastante.
Ô, Fábio, vou fazer uma cobrança aqui publicamente. Tá na hora de apresentar valuation, tá na hora de apresentar as coisas para adiantar com o processo de SAF, para não empurrar tudo em cima da hora, para presidente do Conselho Deliberativo tá jogando na caixa dos peitos de conselheiro de última hora, projeto disso, projeto daquilo,
perfeito,
para aprovar qualquer SAF, tá? Se você tá tanto tempo batendo que não quer qualquer tipo de SAF, que quer qualquer investidor, dando exemplo de Botafogo, de Vasco da Gama, então já apresente os processos, vai devagarzinho do jeito que, não é lento do jeito que você tá, não, vai devagar, não lento, tá? É só um pedido.
Valeu, eu penso igual também em relação a isso aí. Alô, Marcos Bastos, tá ligado com a gente, viu, velho?
Eu quero saber se quando eu for lá em
Juazeiro.
Eu quero saber se eu for aí pra Juazeiro, viu, seu Marcos Bastos? Você vai me convidar pra comer um bode assado.
É, grande Marcão, ele que vai narrar o jogo aqui amanhã, viu? Bahia, Mirassol e Bahia. Junto com nosso amigo Gabriel Bacelar e o Flávio Lordelo nos comentários, claro, depois do jogo do Vitória, né? Porque é o jogo do Vitória. Narração de Marcos Mendonça, reportagem é comigo mesmo, Reinaldo Oliveira, e o nosso querido Michel Corbacho nos comentários. Tá a equipe aí toda formadinha para a jornada esportiva de amanhã. Vamos lá, que tem torcedor com a gente? Venha, torcedor.
Boa noite, Reinaldo. Fogo da Saúde. Eu tava escutando vocês ontem falando com o Fábio Gomes, ele falando do gol que Pato perdeu, mas não falou do gol perdidão de Kaiser, só falou do gol do Pato. Rapaz, porque o rapaz está começando agora, tem que dar oportunidade. Eu sei que o momento para ele não é esse, não, certo? parece que o Vitória está contratando, não está contratando no tempo certo alguns jogadores, no momento certo. Então, o momento não é para pato agora, não, certo? Estão desperdiçando um jogador que pode no futuro ser bom. Mas o gol que Kaiser perdeu foi pior do que de pato, certo? Agora o problema é o nome. O cara Marado está começando agora e Kaiser está aí fazendo uma partida ruim, outra partida ruim, e nada de fazer gol, né? Valeu, um abraço, boa noite.
Toda polêmica ontem, né, irmão? Rapaz, Fábio Gomes botando, me esculhambando, né, em relação ao que eu tinha dito, depois não tinha dito, e ele foi buscar lá no fundo do Bahia o Everton. Mas é isso aí, o Pato, eu ainda tenho minha opinião, tá? Ele é uma aposta? É uma aposta. Porém, estamos numa Série A de Campeonato Brasileiro. A aposta é válida? Sim, por que não? Se fosse Série B, Série C. Mas na Série A, você apostar é perigoso. Se a janela tivesse aberta, Fábio, eu emprestaria, sabe? Para dar uma rodada, jogar Série A, Série C. Coisa que ele nunca jogou. Ele já jogou, eu acho que nenhuma série dele jogou na carreira dele.
Eu não vou mentir. Quando ele foi contratado...
Você gostou?
Eu pensava...
Quando o Vitória anunciou ele...
Cara, eu vi o... Quando, aliás, eu já soube de Pato um bom tempo antes. Eu achava que o Pato iria ser contratado para o Vitória focar na Copa do Nordeste, para ele ganhar essa cancha, né, de disputar.
E eu concordo.
Entendeu? Se eu não me engano, acho que ele vai para o 31º jogo dele como profissional. Então,
com 23 anos.
Entendeu? Então, assim, quando isso aconteceu, eu falei assim, vai para jogar a Copa do Nordeste e vai ganhando cancha, vai ganhando ali e vai, de repente, quando acabar a Copa do Nordeste... pode ser emprestado ali pro ano que vem voltar e aí sim ser o Pato que a gente sabe que já viu pra jogar no Campeonato Baiano. E quando ele chegou e já foi jogando assim, eu fiz, porra. Eu falei, ó, tá, beleza, vá jogar, então beleza.
Vamos ver o que vai
dar. Vamos ver o que vai dar. E no primeiro jogo ele foi bem, né? Foi o primeiro jogo, foi bem. Eu acho que ele desceu um pouquinho de qualidade no jogo contra a Chapecoense.
Ele ainda tá fora sentindo toda essa empolgação, porque e aí, ele tá empolgado.
E aí eu conversei com uma pessoa ligada ao Pato, que ficou muito triste de ter perdido o gol. E essa pessoa falou o que eu disse na transmissão. Mão, uma bola daquela ali, precisa você colocar goleiro... bola, furar a rede, derrubar a trave, não. Você dá uma tapinha no cantinho ali que você tira todo mundo. Tinha um bocado de gente do jogador da equipe da Chapecoense correndo pra dentro do gol pra tentar tirar a bola. Então daqui pra aquela galera tirar, você poderia se atrapalhar e fazer o gol. Então assim, o Pato precisa de alguns... Ele precisa de alguns atalhos, porque ele precisa correr quanto tempo, porque ele já está jogando num time de Série A. Mas... é necessário também que ele se tenha paciência e assim, Reinaldo. É dizer assim, ó, torcedor do Vitória, vai lhe cobrar. Não vai deixar de te cobrar. Mas ele lhe entende, lhe compreende. Porque tem muito mais jogadores com muito mais tempo de carreira que você e que tá errando também.
Concordo.
Então tenha calma, fique tranquilo. Não precisa você se desesperar, não. O gol vai chegar, o gol vai ser no momento certo, a assistência vai ser no momento certo, só continue fazendo o que você está fazendo, treinando, se dedicando, porque vai dar certo, uma hora vai chegar.
E não é à toa que ele deve estar treinando bem, porque todos os jogos ele é relacionado. Acho que o treinador até tem jogo que não leva o Oswaldo e leva ele. É sinal de que ele está treinando bem. Vamos lá, último torcedor. Antes, deixa eu mandar um abraço ao meu amigo paulista, lá do grupo VVMV. Vamos, Vitória, minha vida. Tá ligadinho aqui com a gente. Venha, torcedor.
Eu participo de 3 grupos com você, rapaz. Participo do grupo Vitória, participo daquele que tem futebol baiano.
Oi, Everton.
Oi. E aí, acho que tem outro grupo também. A gente tem que estar aí, prestigiando. Eu tô aqui acompanhando sua resenha aqui. Graças a Deus, tá uma excelente resenha. Vocês estão de parabéns. De verdade mesmo. É paulista. Geralmente a galera me conhece como paulista do Bonfim. Hoje eu moro no bairro do Imbuí.
Oi.
Sou um polêmico, eu gosto de ficar perturbando os caras aí da Sardinha, nos outros grupos, que você faz parte. Mas falo muito também lá no grupo do Vitória.
Ah, melhorou muito. É o grande paulista, último torcedor.
Fala, Reinaldo, que
fala que é poste o aplicativo, tá brigadaço, irmão. Amanhã é guerra, viu? Amanhã é daquele jeito. Botar o coração na ponta do chuteira. Vai ser 1-0 ferrado. 1-0 ferrado, certo? No apito final, já vou comemorar na bodega do Pavo. Comer aquela água amanhã. Minha droga, viu? Um abraço, Reinaldo.
Grande Paulo, esse aí acompanha todo dia Vitória Alves. Pra gente fechar a PH, primeiro lhe agradecer, velho, e placar pra amanhã, rapaz, vai que você ganhe uma camisa também, né? Assim foi assim que eu participei, ganhei uma.
Foi assim? Vou concorrer?
Não, vai
concorrer. Ah, precisa que concorrer. Rapaz.
O Reinaldo Interativo não tá podendo ainda, não.
Tá. Primeiro, deixa eu te agradecer pelo convite. Você já tá um bom tempo realmente
Fala
me chamando.
Nisso, se apresente seu canal.
Pronto, seguinte, seguir. Ó. Estou muito próximo a chegar aos 11 mil inscritos. Então, quem puder lá, vá lá. Canal do PH da Notícia. Tem uma galera aqui que já me acompanha. Mas vou pedir para que vocês vão lá. Canal do PH da Notícia. Amanhã a gente vai estar em transmissão lá também. É, em collab junto com a galera do Arena. Cara, para mim é o seguinte. Eu só não quero passar. Graças a Deus amanhã não vai ser um jogo onde vai estar todo mundo apreensivo. Eu não vou precisar amanhã tomar Dolarim. Não vou precisar mesmo, de verdade. Amanhã que vai ser um beleza. Jogo mais, eu espero que seja mais tranquilo. Vou me estressar no meu estresse diário do jogo do Vitória. Vitória tem tudo para ganhar com um bom placar, 2-0. Eu acredito que amanhã o Vitória venha, consiga vencer. Se for Vitória do Mirassol, se for Vitória do Atlético Mineiro, aí eu digo que vai ser o 2-0. Agora, se for aquela braga que foi contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, Vitória toma os dois.
Eita, calma lá, viu? Mas, então, 2-0, Vitória.
2-0, Vitória amanhã.
2-1, Vitória. Vamos nessa, viu, gente? Tá chegando o final aí, Conexão Rubro Negra. Fica aí você, torcedor do Bahia, que vai começar agora. Voz Tricolor aqui na Itapuã FM. Amanhã, Jornada Esportiva. Fui.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800 919 1111, opção 3.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71 3402 0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É nesse clima de emoção que o Arena Futebol Itapuã FM transmite as emoções do Brasileirão. E nesse sábado, dia 11 de abril, tem rodada dupla aqui na Super Rádio da Bahia. Itapuã. 16h30 no Barradão, o nosso Leão. Vitória pega o Tricolor Paulista.
São Paulo.
E o nosso Tricolor Baiano.
Bahia.
Vai até a cidade de Mirassol, São Paulo, no estádio Maião, pra garantir presença no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Contra eles.
Mirassol.
A partir das 18h30. A jornada esportiva começa às 15 horas aqui na Itapuã FM, com toda a nossa equipe em campo. E logo depois do jogo, o pau quebra com o Bocão no Pau e Fogo.
José Eduardo.
Ah, pelo amor de Deus, aí tem que ter a paciência de Jó, né?
Não esqueça, é neste sábado, a partir das 15 horas, rodada dupla, com Vitória em São Paulo e, na sequência, Mirassol e Bahia, aqui da Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau.
pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu, sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a Betsu. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. Betsu, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. E Betsu, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Betsu, sua bet de norte a
Craques da Itapuã.
Olá, ouvintes da Itapuã FM, para você que também está acompanhando a gente aqui através do nosso canal do YouTube. Pouco estranho, né? Eu estou ao mesmo tempo ao vivo com vocês aqui e fazendo essa reportagem para trazer detalhes do nosso esquadrão no nosso programa de sexta-feira, que vocês já estão acostumados. Hoje tem Gabriel Bacelar em dose dupla apresentando o programa e, é claro, trazendo detalhes através dessa reportagem para vocês. Eu estou aqui, viu? Pertinho dela, da Casa de Apostas Arena Fute Nova. A gente tá com saudade, né, de ver nosso esquadrão em campo aqui em casa, mas vai demorar um pouquinho, viu? O Bahia só volta a jogar em Salvador no dia 22 de abril, ou seja, sem ser essa quarta-feira, ainda outra, contra o Remo pela primeira partida do Bahia na Copa do Brasil em 2026. Antes disso, confronto dificílimo, longe da nossa casa. O Bahia enfrenta o Mirassol amanhã às 18h30 no Estádio Maião para apagar fatos não tão distantes assim, porque no ano passado o Bahia foi goleado por 5-1 jogando na casa do Mirassol. Dessa vez, o Tricolor vai buscar mudar esse rumo, mudar o roteiro dessa situação e se manter bem no Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu aqui na Fava, jogando contra o Palmeiras, a sua última partida em casa pelo Brasileirão, perdeu por 2-1 e agora vai tentar se recuperar fora de casa. O Tricolor, quinto colocado com 17 pontos, não quer deixar os líderes do campeonato se desgarrarem
e quer continuar brigando para colocar o clube no topo. A gente vai trazer, claro, a transmissão dessa partida amanhã aqui na Itapuã FM. Todos os detalhes você vai acompanhar. As minhas reportagens, é claro, a narração é suspense, aí Silva Rocha resolve essa questão depois.
E os comentários dele, Flávio Lordelo, que às sextas você já conhece, é conhecido como Flávio Desordeiro, bagunçando o nosso programa do Bahia, viu? Bom, a gente fica aqui com a imagem da Fonte Nova, ansioso para ver o nosso Bahia de novo, mas amanhã tem rodada do Brasileirão. Vale lembrar, o Mirassol é o último colocado do campeonato, 20º lugar, 6 pontos conquistados, vinha de 11 jogos sem vencer. A última vitória do Mirassol tinha sido no dia 29 de janeiro contra o Vasco, jogando também no Maião, quando bateu a equipe do Vasco por 2-1 e voltou a vencer na última quarta-feira na sua estreia pela Libertadores, venceu o Lanús da Argentina. O que é que será que a gente pode esperar do Bahia? Agora chega de Gabriel à distância, né? Vamos
continuar ao vivo aqui na Itapuã FM. Eu quero o seu áudio no 719-9654-2750 para você trazer a sua opinião. Acha que o Bahia vence o Mirassol? Acha que o Tricolor apaga a goleada que aconteceu no ano passado? Agora a gente vai debater aqui e curtir o nosso programa, tá certo? Ô Everton, Bruno, Henrique e Juliano, bota essa zorra pra tocar aí, irmão, que agora é a hora do Bahia aqui na Itapuã FM.
Bahia! Bora ver se eu tô sincronizado. Eu tô na tela já aí, Henrique e Juliano. Gostei, eu cheguei. Pô, tá perto demais essa câmera. Eu sou figura pública, não gosto muito desse negócio assim muito próximo, não. Mas eu tô sincronizado com meus garotos aqui. O garoto e o Hernandes são idosos, mas a gente respeita todas as idades. É, venha. Essa voz é sua, né, não, velho? Ou é seu irmão gêmeo, porque é a mesma voz, velho. Mas vamos nessa, tá começando o A Voz Tricolor. Gabriel em dose dupla. Vocês estão vendo aqui, né? Quem assistiu aí a imagem do nosso, da nossa reportagem, que eu dei um trato, né? De uma hora pra outra aqui, de manhã pra de noite, eu dei um trato, dei um talento. Ganhei um voucher aí do barbeiro. Tava na hora, né, irmão? Epa, não se meta não. Tô te dando muita ousadia já. Né? Sabe por que eu não gosto do programa de sexta-feira? Eu gosto porque é do Bahia, é só nosso. A gente não fala do outro lado. A gente só fala do Bahia. Mas aí vira uma desordem sem tamanho, porque daqui a pouco vai chegar ele, que sexta-feira vocês sabem que ele muda o nome, Flávio Desordeiro. Ele é Flávio Lordeiro de segunda a quinta. Sexta-feira ele é Desordeiro.
Pois é.
E aí Everton Bruno se solta também, ele fica muito gaiato, toda hora é uma firula. Henrique e Juliano, larga a zorra do YouTube lá, de qualquer jeito. Mas enfim, por isso que o nosso programa é muito melhor do que o Vitória, do Vitória. Com todo respeito a Reinaldo, mas a gente tem que imitar o futebol, né? O programa tem que imitar o futebol. Se o Bahia é muito melhor que o Vitória, o programa tem que ser muito melhor também, viu? Sou eu que tô dizendo, viu? Quem gostou, bate palma. Quem não? Mas vamos parar a brincadeira, vamos falar sério. Começou o programa do Bahia. Vou mandar daqui a pouco outro vídeo aqui pra Everton Bruno, deixar minha equipe sincronizar aqui pra gente não ter erro. Porque... Não, mas você que vai encaminhar, né, irmão? Você é meu assessor de imprensa aqui. Aí a gente vai colocar um vídeo, porque eu fui no lugar massa antes do nosso programa, que eu tenho certeza que o torcedor do Bahia vai gostar também. Antes de chamar o Flávio Lordeiro, eu vou eu mesmo comunicar ele, ver se você não vai falar onde é que eu tava, né? Que você já gosta de dar spoiler da zorra, da informação, aí perde todo o brilho. Então você fica na sua, segura a sua onda, que a gente vai soltar o vídeo daqui a pouco, viu? Vamos começar, primeiro de tudo, pra gente tocar nosso barco aqui. Quero mais áudio do que o áudio do programa do Vitória, viu? Não aceito ficar perdendo em áudio pra Reinaldo Oliveira. Nosso programa tem que ter mais áudio, do que o programa do Vitória, viu? Mas sem mais delongas, amanhã o Bahia enfrenta o Mirassol. A gente vai soltar o zap já já. O Bahia enfrenta o Mirassol e eu quero saber do torcedor do Bahia o que o Bahia não pode fazer de jeito nenhum na partida contra o Mirassol, principalmente pensando em ter um jogo positivo pra trazer os 3 pontos. Qual é a vinheta do áudio? Solte a vinheta do áudio aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Pronto. Essa é a vinheta do nosso zap aí. Quero o torcedor do Bahia me dizendo o que é que o Bahia não pode fazer amanhã na partida contra o Mirassol. O que é que o Bahia tem que ter melhorado e evoluído nessa semana cheia que o Bahia ficou de folga aí, de folga assim, treinando, né, sem partidas, pra vencer o Mirassol. Antes do torcedor do Bahia me dar essa resposta, quem vai me responder essa questão é ele. Boa noite, Flávio Desordeiro.
Boa noite, Gabriel Barcelá. Boa noite, Marcos Bastos. Seja bem-vindo aí para a nossa resenha. Boa noite, Everton Bruno, Henrique Juliano, Jorge Matheus, todas as duplas sertanejas possíveis e imaginárias. Saudações tricolores também, a turma que tá aí plugada, a turma do Bahia que tá plugada no programa A Voz Tricolor. E você já começa o programa com a polêmica, porque é a pergunta do milhão. O que é que o Bahia precisa fazer para vencer amanhã essa medíocre, né? Medíocre até então. Equipe do Mirassol, já que vem fazendo uma campanha muito ruim na Série A, já tinha feito uma campanha ruim no Paulistão Série A também, e agora repete, faz um repeteco no Brasileirão, vem de 4 derrotas consecutivas, muito embora tenha vencido o Lanús por 1-0. É um time que frustra a expectativa, já que fez um 2024 muito bom, ou melhor, 2025 muito bom, e o 2026 ele joga Libertadores e agora deixou o Brasileirão de lado. Então, o que é que o Bahia precisa fazer para vencer o Mirassol amanhã, Gabriel Barcelá, torcedor tricolor, Marcos Bastos? Fazer gols e não tomar. Aliás, fazer gols, que não é muito a deixa do Mirassol. já que o seu ataque nada mais, nada menos, tem a metade da produtividade do Bahia em 18 jogos, salvo engano.
Tá aí Flávio Lordelo, nosso comentarista, trazendo detalhes importantes a respeito do Bahia. Eu vou colocar um áudio aqui do meu próprio celular, ver se fica bom. Porque agora eu quero mais ainda que a gente dê uma resposta a esse cidadão. Olha o áudio que ele teve a coragem, Flávio Lordelo, de me mandar.
Fala, seu miserável, não é melhor nada, rapaz. Meu programa do Vitória é show. Venha, fica aí com a sua fuleiragem.
Fique aí com a sua fuleiragem, Flávio Lordelo. É brincadeira, Reinaldo Oliveira, rapaz?
Reinaldo Oliveira é um parceiro. Deus.
Hoje é...
Infelizmente, Reinaldo Oliveira, você, se fizesse parte da constelação tricolor, certamente seria muito mais iluminado.
Irmão, deixa eu te falar uma coisa. De constelação ele não entende muito, né? Convenhamos. Porque constelação já envolve estrela. Estrela não é um papo que ele se... Mas enfim, vamos deixar pra outra hora esse tópico. Ô Everton Bruno, quando for chegando o áudio aí do torcedor, por favor, faça o favor de me informar. Viu? Eu mandei o vídeo pra você aí, já separe o vídeo. Do lugar que eu fui antes do nosso programa, pra trazer novidade pro torcedor tricolor, viu? Ô Flávio Lordelo, antes da gente dar sequência aqui ao nosso programa e a gente trazer também nossa peça que era surpresa, né? Mas você já fez questão, como sempre, de revelar quem é que tá aqui com a gente. Antes da gente trazer nossa peça surpresa, vamos... Ninguém ouviu não, né? Você tá dizendo, então, você tá concordando com o Reinaldo que nosso programa não tem audiência, é isso?
Não, eu falei que ninguém ouviu porque foi só um detalhe.
Ah. Pois é.
Aliás, foi o seguinte... Não vamos falar o nome dele, não. Deixa ele entrar. O primeiro ouvinte
lá
que me disser o nome do nosso convidado, nosso adicionado aí à resenha, mandar um áudio pra cá, vai ganhar uma caneca do Bahia. Pronto, tá prometido.
Que beleza.
Antes de falar o nome,
hein? Que beleza. Você que tá prometendo, explique que é você prometido. Que tá prometendo.
Que não tô vai prometendo ganhar não. Uma caneca personalizada do canal Baiazone. O ouvinte que adivinhar o nome, que lembrar o nome do nosso convidado, vai ganhar uma caneca de minha pessoa, Flávio Lordelo, personalizada.
Olha então,
que beleza.
Everton Bruno falou uma coisa certa aqui, são 9:16, a gente vai chamar nosso convidado 9:25, tem 9 minutos aí para os torcedores do Bahia mandarem áudio para dizer o nome do narrador da partida de amanhã entre Bahia e Mirassol. E Everton Bruno falou aqui, se 10 pessoas falarem, você vai ter que dar 10 canecas, viu, irmão? Se vire.
Eu falei o primeiro, velho.
Mas vamos lá, já a gente vai chamar nosso convidado especial, que vai narrar o jogo do Bahia e do Mirassol amanhã, pra debater com a gente. Ô, Flávio Lordelo, o Bahia vive um momento importante aí na temporada, né? De oscilação, acredito eu, né? Teve a goleada pro Remo, depois o Bahia voltou, ganhou do Atlético Paranaense, depois perdeu pro Palmeiras em casa. Esse talvez seja um karma do Bahia nas temporadas, de ficar nessa troca de pontos, né? Ganha 3, perde 3, aí ganha 6, aí perde mais 3, não consegue embalar, né? Então, antes da gente ir com o torcedor, me responda aí. Por que o Bahia sempre começa a oscilar durante as temporadas assim e começa a trocar pontos? Você acha que é esse o principal fator para o Bahia não conseguir de fato almejar coisas maiores na temporada?
Não, acho que não. Acho que essa oscilação é natural do processo de um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Nós falávamos antes do jogo Bahia-Palmeiras, você vai lembrar disso, que eu não considerava, como continuo não considerando, que o Bahia seja um candidato a brigar pelo título. Muito embora, obviamente, que todo torcedor do Bahia, toda torcedora do Bahia, assim como do Vitória também, ela almeja brigar por coisas grandes, inclusive o título de campeão brasileiro. Mas o Bahia, obviamente, está em um patamar ainda intermediário, em ascensão, em termos de estrutura, de formação de time, de mentalidade de elenco, porque a mentalidade também importa e você sabe disso, muito embora tenha sofrido muitas mudanças de 25 para cá, a mentalidade do Bahia ainda está em crescimento, em maturação. Então, eu acho que essa oscilação é natural, foi um jogo muito ajustado contra o Palmeiras, qualquer resultado seria totalmente normal, tanto na Fonte Nova como no Allianz Parque, que agora vai mudar de nome, tem um novo name rights lá na arena do Palmeiras. Mas se o Bahia no segundo turno for a São Paulo e beliscar 3 pontos, eu não vou achar nada de estranho. Mas obviamente que o Bahia precisa ainda de um elenco recheado para fazer um campeonato brasileiro mais sólido, sem tantas oscilações. Lembrando que as oscilações em 2025 do Bahia basicamente foram para times que brigam para não cair. O Bahia perdeu pontos para o Sport Clube do Recife, para o Fortaleza, para o Ceará, para o Juventude, e isso obviamente não os credenciou para uma vaga direta na Libertadores. Essa é a principal diferença entre um clube, um time que briga por título e um time que briga por posições intermediárias ali entre o G8 e o G4 do Brasileirão.
Tá aí Flávio Lordelo dando a opinião dele a respeito do porquê o Bahia costuma oscilar tanto nas temporadas, trocar resultados, né? Vence uma, perde outra. Eu também encaro de alguma forma com naturalidade essa questão. E acho que faz parte do processo também, mas vamos torcer para que o Bahia possa engatar uma sequência de triunfos agora na sequência da temporada. Vamos com o torcedor aí, Everton Bruno, venha com 2 aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, minha galera aí. Tô aqui escutando aí essa rádio maravilhosa aí com essa equipe aí. Falando do nosso time, né? Da nossa seleção. Amanhã é o que o Bahia não pode faltar, pai. É muito ataque e gol. E tem que botar gol. Amanhã o Bahia tem que meter gol. Em cima desse Mirassol. Então tamo junto e misturado. E vamos pra frente, viu? Aqui é Valbo e motor GPP, meu irmão. Tamo junto. E amanhã é certo. O Fumacinha fazer o dele, viu? É certo.
Pra trazer.
Bahia! Tá aí o torcedor do Bahia trazendo a opinião dele. Referente ao que o Bahia não pode fazer diante do Mirassol para se quiser sair com resultado bom, né? Vale lembrar que o Bahia foi goleado no ano passado, acabou sendo derrotado por 5-1, um resultado inesperado, né? Independente do Mirassol ter feito um ano muito bom em 2025, mas o torcedor do Bahia obviamente não esperava que o clube fosse tomar 5-1 do Mirassol. Derrota importante, o Bahia tem essa oportunidade agora de apagar o que aconteceu no ano passado e fazer diferente, viu? Já a gente vai com uma... Qual foi aí, rapaz? Você derrubou meu microfone aí, viu? Tá ouvindo? Tá ok? Então pronto. Aí o torcedor do Bahia dando a opinião dele. Vamos dar sequência. Eu quero ouvir de Flávio Lordelo aqui agora. Eu quero ouvir de Flávio Lordelo aqui pra ele me dar a opinião dele a respeito de um retorno de outro jogador que deve aparecer na relação, que é o Canu. A gente tem debatido sobre isso, sobre as opções que o Bahia tem para defesa. O Bahia, há um tempo atrás, não tão distante, teve que trazer o Marcos Vitor de volta porque não tinha opção. Agora tem opção até sobrando. Como é que fica essa situação, Flávio? Eu quero o torcedor do Bahia opinando sobre isso também no nosso WhatsApp, no 719-9654-2750. Eu quero o torcedor opinando com relação a isso. Sobre, na sua opinião, Flávio, na opinião do torcedor também, já a gente vai com eles. Quem deveria ser o parceiro de Mingo? Eu acho que Mingo é o que mais tem vaga cativa ali, né? O Duarte também evoluiu muito pra mim, hoje é titular absoluto, mas eu queria saber se o torcedor confia nisso também, se o torcedor acha que o Duarte é esse cara pra ser a dupla do Mingo, ou se ele pensa em outra formatação da defesa do Bahia. E você, Flávio, o que é que você faria agora com todas essas opções disponíveis? Você acha que realmente o Duarte é difícil de ser desbancado? Você vê outra alternativa também pro lugar do David Duarte? O que é que você pensa com relação à defesa do Bahia, com a volta do Canu principalmente?
Eu acho que a defesa, o sistema defensivo do Bahia, ele precisa de cuidados. Por que eu falo isso? Porque não é de agora que o sistema defensivo do esquadrão, ele passa por problemas crônicos, muitas vezes bolas aéreas, muitas vezes jogadas em transição. Você vai lembrar, Gabriel Bacelar, torcedora tricolor, o Bahia tomou em 2026 2 gols exatamente iguais no Campeonato Brasileiro. Um foi contra o Fluminense, uma jogada ali pelo meio da área, e outro foi contra o Clube do Remo. Você veja que são 2 clubes totalmente distintos, díspares em suas qualidades, mas a defesa do Bahia padece de um sistema defensivo melhor e com peças melhores. Eu acho que o Ramos Mingo, com 23 anos, é uma peça que casa perfeitamente com o estilo de jogo do Rogério Ceni, com a mentalidade de Ceni, com a força mental que Ceni preconiza para essa equipe, mas obviamente que ele precisa de um parceiro à altura. Eu não acho, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho ao David Duarte, e tenho muito respeito porque é um baita zagueiro em bolas aéreas, mas tanto o David Duarte como o Gabriel Xavier e o Canu são jogadores bons em bolas aéreas, muito embora não seja tão bom assim o Gabriel Xavier e também o Canu, né? O David Duarte é um pouco melhor do que eles dois, mas a sistemática defensiva, sobretudo a bola pelo meio e pelos flancos, deixa muito a desejar. Não à toa o Bahia vem tomando o mesmo número de gols quase que vem fazendo, pelo menos nas duas últimas temporadas. E nesse ano não é diferente. O Bahia praticamente toma gol em todos os jogos que faz no Campeonato Brasileiro, no Baianão, muito menos, porque a qualidade realmente é muito diminuta, mas obviamente que pela Libertadores você viu que o Bahia fez dois gols e tomou dois gols. Obviamente que o O'Higgins não é um time que mede a força do Bahia, mas obviamente que o O'Higgins forçou ao torcedor, a torcedora, a ver que o sistema defensivo do Bahia não merece tanta confiança. E para isso, eu acho que o Bahia tem que trazer na janela de meio de ano, como o Cadu Santoro fala, janela de ajuste de elenco, um zagueiro para ocupar, em definitivo, a camisa do esquadrão ao lado de Ramos Mingo. Acho que o David Duarte, na atual conjuntura, é um zagueiro que não tem concorrentes em pé de igualdade, em condição física, em todos estando aptos, né, saudáveis, digamos assim. Eu acho que o David Duarte deve sim figurar na dupla de zaga com o Ramos Mingo. O Canu, ele perdeu muito espaço no Bahia, já teve duas lesões em sequência muito, muito duras, né? Uma em 2025 e agora essa 2026, quando ele estava ali se firmando no time alternativo, e obviamente que ele vai ter que guardar a fila. Eu acho, e eu concordo com você, você falou ultimamente nos programas e também na resenha de Bahia e Palmeiras, que o Marcos Vitor precisa ter minutagem para poder ele provar ao Rogério Ceni, à comissão técnica e ao torcedor, se ele tem ou não condição de lutar por uma vaga no time do Bahia, porque até agora nós só vimos o Marcos Vitor jogar no Ceará Sporting lá do Ceará, e ele foi bem no Sporting lá no Ceará, no Ceará Sporting, né? Ele foi bem no Brasileirão, muito embora o Ceará tenha caído para a Série B, Gabriel.
Valeu, Flávio, valeu aí, trazendo a opinião dele a respeito da defesa do Bahia. Vinha quatro áudios aí agora, que agora é a hora da verdade, solte aí.
Oi, Gabriel, boa noite. Pois é, né? Jogo difícil amanhã. Meu placar é 1-0, 3 pontos, né? Eu quero, Gabriel, concordar tranquilamente com o que você falou ontem sobre o comentário do Cadu Santoro, né? Acho que é um time, pela fala dele, não vai contratar ninguém, tá tudo beleza, mas como eu falo sempre, o exemplo é o Mirassol, né? O ano passado, sem ter muitos investimentos, ele chegou na Libertadores direto. E a nossa meta, né, esse ano, chegar em quarto, no pior das hipóteses, pode ser quarto colocado, né? Mas eu tô tranquilamente concordando com o que você falou ontem. Flávio dele nem tanto. Fábio Gomes não concordou com a sua opinião, mas você está certíssimo. Valeu, Almir de Camaçari, 1-0 Bahia amanhã.
Boa noite, aqui é o Sargento Rocha. Veja bem, eu sou apaixonado pelo meu Bahia, não perco o jogo do Bahia e não perco o programa de vocês. Fábio Gomes, Gabriel, Flávio Lordeiro, todos vocês aí, eu ouço aqui todos os dias e acompanho, inclusive estou acompanhando agora. O que o Bahia deve fazer para ganhar esses 3 pontos? Entrar com coragem, com garra, com determinação. O Bahia tem que entrar mesmo firme, com pulso forte, e mostrar realmente que o Bahia está brigando pelo G4, que o Bahia está brigando lá em cima, não pode entrar frouxo. Rogério Ceni tem que ter coragem. Rogério Ceni, ele tem que botar o time pra frente, só isso. Se entrar sim com determinação, o Bahia ganha o jogo amanhã. Bora, Bahia!
Boa noite, Gabriel Barcelar, boa noite, Fábio. Rapaz, o que o Bahia tem que fazer, o que o Bahia não tem o que fazer, é perder gols, perde muito gols, rapaz. Que Bahia acha chance, tem que fazer. Pode perder, que se perder gol, leva, então tem que fazer gol, que é Jaime da Chapada Vermelho. Um abraço, bom final de semana a todos.
Boa tarde, Gabriel, aqui quem fala é César de Cajazeira. Boa noite aí, tocada, Flávio, essa galera massa aí do esquadrão.
Gabriel, eu queria entender o motivo de Rogério Ceni não fazer um 4-4-2, pô, sacando um ponta, dando mais liberdade a Everton Ribeiro na criação, sendo que hoje em dia ele marca muito, né? Tem uma obrigação muito de marcar, que ele pode produzir um pouco mais. Botava Azevedo no jogando de volante e sacava um ponta. Jogava com um homem fixo e um ponta somente. Acho que caberia alguns jogos, viu?
Tá aí, valeu. Bom debate, viu? Gostei desse último áudio aí. Muito bom debate, a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar minha opinião e Flávio Lordelo vai falar dele também. E eu vou te dizer o porquê Rogério Ceni não joga no 4-4-2. Antes disso, a gente tinha prometido que 9h25 a gente ia fazer a chamada aqui do nosso convidado, né? Passou um pouquinho porque, pela quantidade de áudios. Mas, Flávio Lordelo, eu sinto lhe informar que eu recebi um áudio de última hora aqui e você vai ter que pagar a caneca que você prometeu, viu? Solte o áudio aí, Everton. Quem é o convidado que vai entrar ao vivo com a gente agora aqui?
Meu amigo Marcos Bastos.
Ô, Flávio Lordelo, você tá devendo a caneca a Everton Bruno, viu, irmão? Não tô nem aí, se vire. A gente fez um acordo aqui e ele falou que vai me pagar aí uma quantia aí por conta desse combinado aqui, desse bem bolado. Você tá devendo a caneca a Everton Bruno, viu? Mas sem mais delongas...
Vocês são os fanfarrões.
Vamos dar boa noite ao nosso... convidado, ao narrador do jogo entre Bahia e Mirassol amanhã. Muito boa noite, seja bem-vindo, meu irmão Marcos Bastos, o narrador das grandes emoções. Deu uma caneca indiretamente a Everton Bruno. Boa noite, meu irmão Marcos
Bastos. Grande abraço, meu querido Gabriel Bacelar. Um abraço, Flávio Lordelo. O detalhe é o seguinte, né? Dá caneca a ninguém. Lá ele, amigo.
Lá ele.
Agora vocês deram esse brinde aí. O Everton não estava nem imaginando voltar para casa com essa caneca, né? Porque aí é tricolor roxo até umas horas, viu? Bom, meu querido Gabriel Bacelar, Flávio, Everton, eu primeiramente é com grande satisfação que a gente tá falando nesse microfone, um microfone muito conhecido no Brasil, Itapuã FM, e eu quero agradecer o convite feito aí pelo nosso Silva Rocha, com toda a equipe. Eu não vou sair falando nomes aqui para não esquecer, mas é claro, né, tem que ir lá na liderança, né? Um abraço também para o José Eduardo, né, que deu também essa credibilidade aí. E a vocês, né? Que amanhã estaremos juntos na estreia, né? No jogo entre Mirassol e Bahia. A gente vai tentar fazer o melhor possível, né? Que a gente sempre busca dentro das nossas narrações, né? Que alguns, muitos aí já conhecem, né? O nosso trabalho, já passamos por algumas emissoras aí na capital baiana e vamos sim, né? Mostrar o melhor. Sempre, sempre, sempre buscando mostrar a melhor qualidade na narração esportiva, viu? Gabriel Bacelar, Flávio Lordelo, Everton e ouvintes aí da Itapuã FM.
Tá aí, Marcos Bastos, seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Amanhã a gente vai fazer essa jornada e se prepare, viu? Aqui é do Deu a Caneca Everton Bruno pra baixo, viu? Esteja preparado e pronto. Daqui a pouco eu vou te apertar também lá ele, viu, meu irmão? Pra você também dar suas respostas aqui, viu? Tá pensando que vai chegar amanhã só na Rai, acabou? Eu quero saber também suas respostas. Já eu vou fazer uma pergunta pra você aqui. Quero ver o que é que você vai me responder. Uma pergunta séria. Não é quinta série, não. Pode ficar tranquilo. Ô, Flávio Lordelo.
Veja só, Gabriel. Gabriel, rapidinho.
Jogue duro.
A gente ficou de fazer essa conexão, né, para deixar tudo no jeito, né, para poder a gente acompanhar o jogo do Mirassol contra o time do Bahia. E eu quero apenas pedir licença, né, a todos vocês aí, para que a gente volte amanhã dentro da jornada esportiva com muito mais emoção aqui para a galera que se liga na Itapuã FM. Valeu, meu irmão.
Valeu, meu irmão. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tá aí Marcos Bastos, amanhã vai estar com emoção, o responsável pela emoção da partida entre Mirassol e Bahia, viu? Ô, Flávio Lordelo, vou responder aqui o último áudio e já vou deixar você também dar sua opinião aí. E quero o torcedor do Bahia falando também se ele acha que o Bahia deveria jogar no 4-4-2. Eu quero o áudio do torcedor do Bahia daqui a pouco no 719-9654-2750. Se acha que o Bahia deveria mudar o esquema tático. Vou responder o áudio primeiro e depois Flávio Lordelo vai trazer o comentário mais embasado como comentarista. O Bahia não joga no 4-4-2 simplesmente pelo padrão tático do Rogério. O Bahia é um time que precisa marcar muito, descer muitas linhas para poder ajudar, e o 4-4-2 iria prejudicar o esquema do Bahia. Já pensou, meu irmão, o Bahia jogando no 4-4-2 com o William José, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas? Acevedo, meu Deus do céu, ia ficar com pena de Acevedo. Ia ter que marcar pra mim, pra Flávio Lordelo, pra Everton Bruno, pra Henrique Juliano, pra todo torcedor do Bahia, Acevedo ia ter que marcar. O Bahia não tem condição de jogar no 4-4-2. Eu acho que o Bahia deveria trazer peças de fato pra ter uma alternância tática. Mas, com o elenco que o Bahia não tem a menor condição de jogar no 4-4-2. Por quê? Esses pontas que a gente tiraria são os caras que marcam, meu irmão, até onde não pode mais. Que, veja como o Kiki corre no campo. Como é que você vai tirar um cara desse? Ah, mas bota Kiki e o outro atacante na frente. Aí vai ficar Kiki e Acevedo, meu irmão, marcando pra todo mundo. Porque não é dos caras. Não é de Everton, não é de Jean, não é de Caio. Jean ainda menos mal, tem um pouco de vigor físico a mais. Mas não é dos caras, não é de William José. Vai sobrecarregar os caras. Entendeu? É só a gente olhar como é que o Bahia marca a saída de bola do adversário. É o centroavante, seja Everaldo ou William José, atrás, e os dois pontas espetados para poder pressionar os dois zagueiros. O Bahia precisa dos pontas porque não tem um elenco que dê a possibilidade da alternância tática. Acho que o Bahia poderia mudar se tivesse elenco, mas não vai mudar por isso. Mas Flávio Lordelo pode explicar melhor. Explica aí, meu irmão.
Esse é um bom debate, é um bom tema, porque o torcedor, ele enxerga muito a formação tática do Bahia quando ele dispõe dos jogadores que ele entende que estejam bem posicionados ali naqueles segmentos do campo. Mas veja, Gabriel Bacelar, Everton Bruno, torcedor tricolor e torcedora tricolor. Quando o Bahia ataca, ele joga numa formação de 3-4-3, tá certo? Ele fica com a linha de 3 ali na zaga, um losango no meio campo, muitas vezes com o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas, o Luciano Juba, forma o quadrado ali pelo meio, e três atacantes. O Bahia joga com os dois pontos que você citou, o Kiki Oliveira ou o Ademir. Eu acho que até amanhã pode dar Ademir no lugar do Kiki para poupá-lo, né, para o jogo do Flamengo, que é um jogo muito mais agudo. Eu acho que pode dar o Ademir na lateral direita, na ponta direita, o William José ou o Everton Ribeiro, ou perdão, o Everaldo, e na ponta esquerda é o Eric Pulga ou o Matheus Sanabria. Essa é a formação do Bahia quando joga no ataque, atacando com a bola. Quando o Bahia tá defendendo, Gabriel, o Bahia joga no 4-5-1. O Bahia joga numa linha de 4, ali na zaga, 5, uma linha de 5, e o Everton Ribeiro, não, o Everaldo ou o William José marcando a saída de bola ali dos volantes do time adversário. Então, a formação tática de 4-4-2, 3-4-3, três zagueiros, dois zagueiros, é muito empírico você falar isso em uma questão muito, muito pontual ali. Ah, 4-4-2 infinito, não é assim. O Bahia joga em várias formações táticas ao longo do jogo. Quando tá defendendo, joga de uma forma, quando tá atacando, joga de outra. E eu acho que essa volatilidade faz parte, muitas vezes, de um sistema de jogo do Rogério Ceni. Você veja, o Bahia chegou a jogar com 3-4, com a linha de 4 atacantes, né? Quando o Iago Borducci espetou o Iago Borducci pela esquerda, dobrou o ataque com o Del e com ele José, ou com o Del com o Everaldo, e o Ademir ou o Kiko Oliveira pela direita. Jogou assim contra o Tati Lagoinhas, contra o Rings, contra o Fluminense também o Bahia jogou dessa forma no segundo tempo. Então, a formação tática que o Bahia vai aplicar é muito em decorrência do comportamento do outro adversário. É bem verdade que o Rogério Ceni em 2026, Gabriel, me parece que aprendeu a jogar fora de casa. O Bahia só tem uma derrota fora de casa no Brasileirão e perdeu também contra o Rings, ou seja, são duas derrotas fora de casa, uma contra o Rings e outra contra o Remo, o clube do Remo lá em Belém do Pará, mas o Bahia conseguiu vencer 3 jogos em sequência contra adversários duríssimos, adversários que são adversários históricos do Bahia. O Bahia nunca tinha vencido fora de casa no Brasileirão, lá no Beira-Rio, o Inter, e venceu. O Bahia venceu o Corinthians na Vila Belmiro, e o Bahia venceu o Vasco da Gama também fora de casa. Então, é bem verdade que o torcedor falou tem uma razão, mas não é da forma que ele falou. É porque ele entende que o Bahia precisa ter uma mentalidade um pouco mais defensiva